Muito. Vamos continuar com a nossa ordem do dia. Penso que não é muito longa, mas gostava de podermos completar isto rapidamente. Em primeiro lugar, a questão da ata da reunião de 14 de março. Nós não sabemos quaisquer informações, só vamos assumir que está aprovada a ata de 14 de março. Depois temos várias comunicações que têm a ver com várias questões que são as seguintes. A primeira é a baixa do projeto de lei 440/13 do PSD, a determinação dos preços do alojamento e das refeições em estudantes do ensino superior em função do indexante e depois sociais. Não sei se há a questão de se querem distribuir para um deputado relator para tratar desta questão. A apreciação do parecer deveria ser feita na reunião de 11 de abril de 2017, que é o dar o tempo suficiente para nós respondermos a este termos comentários sobre este projeto de lei. Senhora Deputada Anísia Sena.
Senhor Presidente, o PSD indica a Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado. Sim,
desculpe, este projeto de lei é do PSD, não é?
É.
Devia
é.
Corresponder um relator a um outro partido.
Pois. Portanto, se é para saltar, provavelmente vai caber ao PS, mas não tenho certeza. Sim, sim, faz todo sentido, eu acho que faz todo sentido. E, portanto, é então pedir ao PS que indique alguém que possa ser relator deste projeto. Depois temos uma baixa à comissão para discussão, o projeto de resolução 737/13 do Bloco de Esquerda, pela contratação de pessoal não docente em número adequado às especificidades da Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento. E eu não sei se a senhora deputada Joana Mortágua gostaria de dizer alguma coisa em relação a esta questão. Não. 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 Ok. É para agendar a discussão?
É para agendar uma discussão, ainda não. Não...
Ok. Está bem.
Ainda não...
Em comissão.
Ainda não nos pronunciámos sobre isso. Ah. Só para informar que baixou a comissão.
Ok, está bem. Muito obrigado. Depois temos a indicação da nova data para a próxima adição regimental do Sr. Ministro da Educação ao abrigo do artigo 104, número 2, que estava marcada para 9 de maio, desculpa, que estava marcado para 11 de abril de 2017 e, como sabem, fomos informados que nessa data se realizavam as jornadas parlamentares do PCP. Foi perguntado, foi pedido ao CEAP que perguntasse ao Ministério uma data alternativa e foi indicada o dia 9 de maio, que é uma terça-feira, às 15 horas. E, portanto, é esta a indicação que nós temos. Quase um mês depois. Isto é um mês complicado porque há várias terças-feiras que estão umas com jornadas parlamentares. Há uma, se eu me recordo, é o 25 de Abril, que é um feriado. E, portanto, houve várias terças-feiras que ficaram quase quinta. Às vezes, quando é necessário fazer isso. Depois, temos um pedido de audiência da Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa no âmbito da educação de surdos, sobre a situação dos alunos surdos da língua gestual, no ensino bilíngue dos professores de educação do grupo de recrutamento para a docência de língua gestual portuguesa. A questão é se nós devemos entregar isto ao grupo de trabalho de educação especial, porque acho que faria sentido. E, portanto, pedir ao grupo de trabalho que olhasse para este e que pudesse agendar uma audiência a este grupo que aqui está. Não sei o que é que os grupos parlamentares acham. Ninguém está a dizer que não. Depois temos a Associação de Professores de Matemática, a apresentação à Comissão de Educação e Ciência de um conjunto de questionamentos que se prendem com os programas atualmente em vigor destas disciplinas nos diversos níveis de ensino e com o projeto curricular para o século XXI. A questão é se devem ser recebidos em comissão ou se devem ser recebidos por um deputado piloto.
sendo uma associação e com a dimensão que tem, parece-me que será em comissão, não é?
Em comissão. Sim, é uma associação de professores de matemática, porque é uma associação nacional, não é? E nós temos essa noção de... Muito bem. Depois estamos à espera da indicação por parte dos grupos parlamentares de representantes para o grupo de trabalho que foi hoje referido sobre a monitorização dos contratos de legislatura entre governos, universidades e politécnicos públicos. O Bloco de Esquerda vai indicar?
Já tínhamos indicado na reunião do Presidente, que é o deputado Luís Monteiro.
Ok.
Pelo Partido Socialista,
o Bloco de Esquerda é o deputado Luís Monteiro, pela PS...
Porfírio Silva.
Porfírio Silva. Pelo PCP...
Serei eu.
Será a senhora deputada Ana Mesquita. E pelo PSD...
O senhor Presidente, eu própria.
A senhora deputada Nilza de Sena. Muito bem. Depois temos um pedido do Bloco de Esquerda para adiar o ponto 6, que é o projeto de resolução número de... Ah, pedidos. Mas o Bloco de Esquerda aceitámos. Muito bem, portanto este vai ser adiado. Discussão, peço desculpa, é verdade, foi o PSD que pediu e que me informou que teria o acordo do Bloco de Esquerda. Depois, sim.
Só uma pequena nota, porque com certeza que o Bloco de Esquerda já tivemos na situação contrária e, portanto, não há problema nenhum em cedermos em adiar o projeto. Só que já é a segunda vez que o projeto a discussão é adiada. Se nós pudéssemos, apenas um apelo, fazer um esforço para que ele seja discutido na próxima reunião. Obrigado.
Senhora deputada, depois temos um requerimento do grupo parlamentar do PSD para a audição do professor Dr. Paulo Ferrão, presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Era a questão de apreciar este pedido e termos uma decisão dos vários grupos parlamentares se ele deve ser ouvido em audição. Não sei se o PSD gostaria de fazer uma intervenção. Senhora deputada Nilza de Sena.
Senhor Presidente, é muito simples. Eu penso que o requerimento é muito objetivo, muito claro. O PSD entende que há várias questões que não estão cabalmente claras acerca da ciência e, sobretudo, do trabalho da ciência, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Houve várias questões que o PSD colocou ao Senhor Ministro da Ciência que não foram respondidas, manifestamente por questões até às vezes, muitas vezes, de tempo, enfim. Mas há aqui vários pontos que desde o ano passado era importante que fossem esclarecidos. Alguns já remontam ao final até de 2015, com o cancelamento de concursos. Nunca houve uma resposta objetiva sobre isto e que culmina com a publicação de um regulamento há semana e meia, 10 dias, no site da FCT, quando ainda decorre a apreciação parlamentar ao Decreto 57/2016. Portanto, nós temos aqui um conjunto de razões ou de questões que gostávamos de ver esclarecidas e por isso gostávamos que a Comissão pudesse aprovar este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção de algum outro grupo parlamentar. Senhora deputada Susana Amador.
Da parte do Partido Socialista não obstaculizamos, obviamente, a vinda do professor para fazer os esclarecimentos que entender necessários. Não nos revemos, obviamente, no conteúdo do requerimento, mas achamos que os esclarecimentos são sempre bem-vindos.
Deputado Luís Monteiro.
Da nossa parte, acho que é sempre bem-vinda aqui a presença de organismos tutelados pelo Ministério, portanto, todas as questões que se queiram colocar no âmbito, seja da ciência ou de outros, obviamente que cá estaremos para discutir. Muito obrigado.
Muito bem. Senhora, nada. Muito bem, então vamos solicitar que o senhor professor Paulo Ferrão possa vir aqui numa data em que ele tenha disponibilidade para estar aqui connosco numa próxima reunião da Comissão. Temos, exatamente, peço desculpa. Estava a querer andar depressa demais. Peço desculpa. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Depois temos, na questão dos outros assuntos, temos várias questões que eu gostava de referir. Uma primeira, gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que me pediu para, neste ponto, levantar uma questão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Foi entregue na Assembleia da República uma petição que baixou à nossa comissão, que é a petição pública contra o peso excessivo das mochilas escolares em Portugal, que já vai com cerca de 50 mil assinaturas. O deputado relator é coube ao Partido Social Democrata, serei eu o deputado relator. Já pedi aos serviços da comissão para que pudessem marcar a audiência com o primeiro subscritor ou com quem eles entenderem trazer em sede de plenário. E penso também que o primeiro subscritor, José Wallenstein, já terá reunido com os diferentes grupos parlamentares. Daquilo que são as afirmações públicas de todos os partidos, parece que esta é uma questão que pode reunir na nossa comissão um certo consenso sobre as medidas a serem adotadas. E os primeiros subscritores têm urgência em que isso aconteça e em que a Assembleia da República tome esse posicionamento. Podia-me parecer interessante, se os outros grupos parlamentares concordassem, fazer o seguinte, se assim entenderem. Eu estaria na disposição de fazer uma proposta de iniciativa legislativa, passando a todos os grupos parlamentares para darem a sua opinião e depois verificar se nós conseguimos chegar a um acordo e a posição ser uma posição da Comissão de Educação e ser um projeto ou uma iniciativa legislativa, seja projeto de lei, seja projeto de resolução, sejam ambas as coisas, e assim acelerarmos o processo legislativo sobre esta matéria, e não o caminho contrário que temos feito, que é apresentada a petição, depois cada um vai fazer a sua própria iniciativa, sendo certo que eu acho, por aquilo que eu fui vendo, mas os outros grupos o dirão, há coisas que nos parecem comum, que são de consenso, a questão da, e que aqui são ditas, a questão da não ultrapassagem dos 10% do peso corporal, da colocação de cacifos nas escolas, de uma progressiva digitalização dos manuais escolares e a referência ao peso e à gramagem dos livros. Se entenderem que devemos seguir um modelo tradicional, pois estaremos também disponíveis para isso, obviamente. Era só esta
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Não sei se a Sra. Deputada Joana Mortágua tinha indicado que queria fazer uma intervenção.
Não, porque um bocadinho no mesmo sentido. No sentido que a matéria em causa, os pronunciamentos públicos sobre ela deixariam um pouco estranho esta business as usual de a petição, vários projetos, etc. O que vai acontecer, e se me permitirem essa liberdade de especular, é aparece a petição, os grupos parlamentares provavelmente vão apresentar cada um o seu projeto de resolução, que muito provavelmente vão baixar sem votação, para que se arranje um texto comum, para que seja publicado um texto comum. E eu estou de acordo com esta ideia de que nós antecipemos alguns passos. Agora, o que eu acho, na minha opinião, para antecipar esses passos, não me parece correto que o relator da petição seja o promotor da iniciativa e quem vai ser o interlocutor dos grupos nisto. Eu acho que nós podíamos perfeitamente fazer um grupo de trabalho, ouvir quem tivermos a ouvir, como não é um grupo de trabalho permanente, é um grupo de trabalho de vida curta, não é? Ouvir quem tivermos a ouvir, tentar perceber se há espaço ou não para haver um projeto comum, e se não houver espaço, os grupos seguem o seu caminho para os projetos de resolução, e no fundo é inverter aquilo que vai acontecer, não é? Isto vai acontecer de qualquer forma. Nós vamos ter que acabar por formar um grupo de trabalho para ouvir pessoas e para decidir o texto final. Agora vamos inverter, tentar chegar ao texto final antes desse processo todo. Se não chegarmos a um consenso, cada grupo parlamentar mantém a sua liberdade, com certeza, de apresentar projetos.
Sr. Presidente, eu só não queria ser o interlocutor. Mim, a hipótese do grupo de trabalho parece-me perfeitamente razoável. Não há problema nenhum sobre essa matéria.
Algum outro grupo parlamentar, Sra. Deputada? Susana Matura.
Sim, nós também tivemos a ocasião de receber o José Wallenstein e outros subscritores da petição, e há um conjunto de princípios e de recomendações que eles lá tecem na petição que nos parecem razoáveis. Alguns são de mais difícil execuibilidade, como é a questão da digitalização dos manuais escolares, é uma coisa a médio, longo prazo. Outras são mais fáceis de tratar, e portanto eu acho que a Comissão de Educação daria um excelente exemplo se conseguisse fazer o processo ao contrário, não é? Neste caso já com uma margem de consenso que daria força à própria petição e ela enquanto que os profissionais queriam, que era que alguma coisa já pudesse mudar e que não se adiasse de novo. Portanto, se conseguíssemos esse texto, tanto melhor. Eu julgo que seria mais razoável ser pela via da resolução, mas logo veremos se conseguimos ir mais à frente. Mas da nossa parte, nada a obstaculizar à constituição de um grupo rápido que consiga fazer esse texto consensual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Ana Rita Bessa.
Eu acho, saúdo a iniciativa, acho muito bem, preocupa-me um bocadinho, mas isto, enfim, é o problema da minha vida, não é propriamente da vossa. É mais um grupo de trabalho, mas eu percebo que inevitavelmente teremos que ouvir conjunto de entidades, portanto, talvez o que propusesse é que usássemos de alguma parcimónia no elenco, por várias razões, mas questões práticas e também porque com disse o Sr. Deputado da Medela Bregaria, os peticionários pedem uma solução célere e, portanto, se nós vamos alongar isto com audições sucessivas, será difícil. Nesse pressuposto, acho ótimo e estou de acordo.
Muito bem. Sr. Deputado Ana Mesquida.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que não vamos obstaculizar esta metodologia e se a opção é, de facto, constituir um grupo de trabalho rápido e isso é para nós aceitável perfeitamente, mas a dizer aqui que há uma série de ocasiões, ou seja, como colocar isto, eu não quero ferir suscetibilidades, não é? Porque há muitas petições que aqui chegam também com pedidos de celeridade. Uhum. E portanto, temos também de ter esta questão em conta. Não é caso único e, portanto, mantermos esta referência. Evidente. Agora... Se eu puder concluir então a minha intervenção, a questão que nos parece que é de salvaguardar é precisamente fazermos estas diligências em termos de grupo de trabalho e depois os grupos parlamentares obviamente depois decidirão qual é o rumo que querem dar, se há a possibilidade de fazer uma iniciativa em conjunto ou não, ou se cada um segue o seu caminho, até porque há ali questões que, por exemplo, tem-se reduzido muito esta discussão à questão dos manuais escolares, quando muitas vezes são os materiais pedagógicos adicionais e o material de outras disciplinas, como a educação física, etc. e tal, que também pesa aqui, portanto, é relativamente complexo.
Bem, assim, isto é uma proposta de uma forma diferente daquela normal que nós seguimos. Dá-me a impressão que os grupos parlamentares estão de acordo, acham que se calhar neste caso podíamos até testar esta ideia, que se funcionasse até faria algum sentido. Eu tenho as mesmas preocupações que a deputada Ana Rita Bessa, quer dizer, formarmos muitos grupos de trabalho é sempre uma questão, mas aqui iríamos provavelmente ter que fazer uma coisa semelhante no processo. Portanto, eu se calhar... Mas o Sr. Deputado Amadeu Albergaria também acho que tinha mencionado que a gente poderia fazer uma audição ao peticionário. Temos que fazer, não é? E fazê-la já para a semana, se fosse possível, não é? No coisa. Portanto, vamos, eu não acho má a ideia de testarmos esta solução. Gostaria muito que os grupos indicassem rapidamente quem são as pessoas, que o grupo se pudesse reunir com alguma... são sempre os mesmos, eu já sei o que é o que vai dizer a senhora deputada. e testar a possibilidade disto funcionar. Eu não sei se isto é, eu desculpem a minha ignorância, mas eu não sei se isto é permitido em termos do regimento. Acho que é uma... Ok. Não é inédito. Ok. Sim, sim. Muito bem. Senhora Deputada Susana Amador, tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era só para sugerir se, além do José Wallenstein e de outros peticionários, existir mais alguma entidade a escutar, que possamos fazer qualquer coisa conjunta para não estarmos a fazer audições individuais, não é? E recordar também que este é um processo que tem impacto na área da saúde, não é? Portanto, porque tem a ver com recomendações da OMS em relação ao peso que a mochila tem que ocupar face ao peso corporal das crianças. Se justifica ou não envolver a Comissão de Saúde ou ouvir alguém relacionado de área da saúde, é só deixar esta nota.
Eu queria fazer notar uma, nós podemos ouvir muita gente, mas atenção, porque esta petição tem, pronto, tem os pais, não é? Mas depois, em termos de médicos, tem, por exemplo, são subscritores e, portanto, concordam com o que está aqui. Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação, Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, Sociedade Portuguesa da Patologia da Coluna Vertebral, são todos signatários. Sim, exatamente. Portanto, assinou. Portanto, o trabalho que já está.
Se calhar pode avançar já. Portanto, eu tenho aqui um e-mail que veio do. Eu tenho aqui a indicação do próprio José Wallenstein que ele gostaria de. Ele indicou duas associações que ele acha que são mais representativas, que são a Associação Nacional dos Diretores de Escola, a ANTE, e a Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, respectivamente o Dr. Manuel Pereira e o Dr. Filinto Lima. A gente podia, se calhar, ouvi-los. Não? Muito bem. E também a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Eu não sei se isto faz muito sentido, mas eles determinam o peso. Pois. Ah, ok. Portanto, vamos testar esta ideia. Bem, podem. Vem tudo em digital. Vem tudo em digital e elas só transportam pernas. Depois utilizo. Muito bem. Muito obrigado. Portanto, vamos testar esta ideia. Eu tinha mais duas questões que eu gostava de mencionar. A primeira tem a ver com o voto de louvor que foi votado por unanimidade ao professor David Rodrigues. E acho que houve aqui alguma confusão, se calhar, da minha parte. Fui eu que redigi o texto juntamente com a deputada Sandra Pondeira, e depois, supostamente, devíamos ter sido eu ou ela a tentar passar por todos os grupos parlamentares para cada um ver. Eu não sabia, julguei que isto era feito normalmente, penso que depois acabou por vir a ser do conhecimento dos grupos parlamentares. Se houve alguma falha, eu não apresentei aquele voto como presidente da comissão, apresentei como deputado do PS, e acho que foi bom também ver a unanimidade com que aquilo foi votado no plenário do Parlamento. A terceira questão é, eu já estava para, já falei com disto várias vezes, vários dos grupos parlamentares, sobre o tema do próximo Café de Ciência, que seria a sustentabilidade urbana, que é uma área que tem muito a ver com questões das mais variadas aspectos. Ainda não temos uma data definida, mas era este o tema que eu sugeria que fosse debatido. Não, tem que ser antes das férias. Finalmente, o último ponto é... Já estamos em campanha. A última questão é... foi enviado a todos os grupos parlamentares um pedido em relação à Conferência Parlamentar sobre a Educação de Adultos para sugerirem temas e para sugerirem oradores. A data já está determinada, porque temos o auditório do edifício novo disponível, que é no dia 23 de maio. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para identificar as pessoas e os temas, eu agradecia. E muito obrigado a todos.
Qual é o prazo limite para indicar os oradores?
O fim da semana que vem.
Hoje às 6. Olha, já foi.